patinou. Viu chegar quarta-feira, acabar brincadeira, bandeiras se desmanchando, e ainda está sambando.
Olá pessoal, esse aqui é o Sexto Manisoba Podcast. Estamos começando aqui mais uma vez com Moshi e Nivaldo. Tudo bom, pessoal?
Boa noite, grande Augusto. Boa noite, Brasil.
Boa noite a todos.
Boa noite. E aí, Moshi, qual é o disco de hoje, cara?
O disco, usando linguajar curitibano, é um grande piá dos olhos verdes. É verdes os olhos de Chico Buarque? São verdes?
Cara,
essa dúvida
é. Eu acho que são azuis, na real, mas não fica muito legal a gente ficar discutindo os olhos de Chico Buarque.
Enfim, é verdes. O grande Chico, né, cara? Grande Chico, esse grande pilar da cultura nacional.
E qual o disco de hoje, cara? Qual o disco? Porque Chico começou a carreira em 66 e a gente teve uma ideia de fazer essa primeira fase dele.
Peraí, você me pergunta e vai respondendo?
Não, então, calma aí, mano. Então assim, então eu tava querendo fazer, né, um disco dessa primeira fase dele, sendo que eu acho que Chico dá margem pra fazer vários podcasts, né?
Pois é.
Então, qual dessa primeira carreira?
Claro.
Eu te pergunto, moço.
Claro. Na falta do catedrático, eu tenho que esmiuçar aqui. O catedrático Lucas Borges, que estaria aqui hoje, infelizmente não pôde estar. Tem que esmiuçar as perguntas, né? Então, as minhas provocações, releve. Mas assim, esse disco do Chico é o terceiro disco, né? É o disco de transição da primeira fase dele, que foi uma fase mais, digamos, não vou dizer comportada, mas uma fase bem ligada à tradição, né? Na verdade, ele é um músico tradicionalista, mas essa tradição dele estava mais explícita. É um disco mais ligado a samba, ao samba de raiz, a formatação da harmonia das músicas dele, né? Depois o Chico fica mais espinhoso a partir desse disco, né? A história do Chico cursa com a história do Brasil nesses anos, né? Década de 60, 70 e 80.
E essa primeira música aí, da temática de carnaval, né? Que é uma temática que ele acabou adotando em várias outras canções. E até discos, né? Como Quando o Carnaval Chegar, que ele fez.
A Noite dos Mascarados, que é outra música bem conhecida dele.
Sonho de um Carnaval. É uma série de músicas que ele adota essa temática, né? De carnaval, né? Uma das mais presentes na carreira dele.
E a questão também dessa música, Ela Desatinou, o interessante é que ela explicita a característica do poeta, né? Que é captar no cotidiano a profundidade. O Chico foi perguntado de onde ele tirou a inspiração pra essa música. Ele, eu não lembro, não sei se foi numa história de um jornal, uma história dos foliões que eu vi. Ou seja, ele captou com essa profundidade, ou ela desatinou, né? Uma mulher que se vê no fim do carnaval, que não acabou pra ela. Ele capta numa história do cotidiano. Isso é a marca do poeta, né? A marca da visão do poeta.
E aí já estamos começando aqui a segunda música, que eu até tava conversando com você, acho que vale a pena a gente ouvir um pouquinho dela antes de comentar.
Sim, né? sim.
Tem muita história dessa música, vamos ouvir um pouquinho dela.
Música bicolor.
Ele não vai dar em nada seus segredos, sei de cor. Já conheço as pedras do caminho e sei também que ali sozinho eu vou ficar. Tanto pior, o que é que eu posso...
Então essa música, retrata em preto e branco, né? Eu acredito que foi a primeira composição junto com o Tom Jobim, né, Augusto? Acho que foi...
Eu não sei se foi essa ou se foi Sabiá, né? Vamos pedir até pro Nivaldo verificar aí, né? Foi uma das primeiras com a parceria dele, né?
Sim, e assim, é uma música que marca, né? Uma das primeiras que marca uma parceria. Na verdade, o Chico, ele é devoto. Quase um devoto do Antônio Carlos Jobim. Ele fala naquela música Para Todos isso, né? Meu maestro soberano, né? E essa música é uma das primeiras que marca essa trajetória, dessa parceria.
Que o Tom fez a melodia e o Chico fez a letra, né?
Isso, essa música já existia, na verdade. A canção já tinha um esboço, que era a música ia se chamar Zíngaro, que era o nome que o Tom Jobim ia dar. Não sei de onde esse nome vem. Mas aí o Chico acabou entrando na jogada, né?
E pra, saiu pra essa, fazer a letra, né?
Pra fazer a letra. Tem uma história curiosa dessa música, que o Tom Jobim queria convencer o Chico que as pessoas falavam, não falavam retrato e branco e preto, falavam em preto e branco.
É, normalmente.
É, preto e branco. Aí o Chico respondeu rapidamente, né? Tá bom, então vamos cantar. Vou colecionar mais um tamanco, um retrato em preto e branco. Aí o Tom Jobim escalou. Não, tá bom. Tá bom, branco e preto mesmo.
Checando aqui a informação.
Uhum. É... Bonival tá rápido hoje.
Rapaz, só a memória. Agora rapaz, tá a medicação. Ágil, né? Rapaz, os avanços da medicina são claros, cara. Tem que ser valorizado, ó.
Tá mais alto.
A memória tá ótima.
É, segundo consta aqui, dos três primeiros discos, no primeiro não tem nenhuma parceria. São todos de Chico. No segundo tem uma parceria só, que é uma música com Toquinho. Ah, e só no terceiro disco é lançada uma música em parceria com Tom Jobim e também com João Cabral de Melo Neto. Ah, que sim. Será posteriormente comentado. Né?
João era... Você foi professor dele, né?
Somos.
Do João Cabral? Enfim, o legal dessa música também é que marca assim... Ela é um símbolo da transição, né? O Chico, ele é um tradicionalista por excelência, mas ao mesmo tempo ele é um transmutante. Ele é um cara que consegue avançar, modernizar a tradição sem tirar a essência dela. Então o retrato em branco e preto é uma bossa nova, típica, né?
Uhum. Mas... A influência foi bem forte de bossa nova, né?
Com certeza, né? Com certeza, né? E, mas esse
o
disco...
Vinícius frequentava a casa de...
Sim, o Vinícius frequentava, né? Uhum. O Chico tem uma influência forte desses dois grandes pilares da bossa nova, né? Mas é um disco que mostra muito isso, essa transição. Enquanto tem essa retrato em branco e preto, tem a música, o tema que ele musicou para Mortes e Vida Severina, que já tem um outro tipo de harmonia, né? Então é um disco de transição. Essa música, Januária, né? Que eu acredito que seja Januária, né? Que tá tocando?
Isso, Januária.
Essa música é interessante, que tem a história do... É impressionante, Chico tem muita história, né, cara? A Januária foi um disco que o Di Cavalcanti deu de presente pro Chico.
Ele deu um disco?
Um disco, no meio de uma boemia dele lá, ele prometeu...
Não foi Mocho, corrija.
Oi?
Ele deu um quadro.
Um disco? Ah, é. Um quadro, cara.
Di Cavalcanti agora é compositor, né?
Realmente. Foi uma falha. Foi uma falha do amendoim aqui.
Do amendoim.
O amendoim travou a garganta.
Ah, claro.
Mas enfim, a Januária foi um disco. Foi um disco, já ia falando de novo. Foi um quadro. Foi um quadro pintado pelo Di Cavalcanti. E... Ele deu de presente no meio de uma confraternização, né? Ele prometeu e acabou cumprindo. E aí, só vendo aquela imagem, o Chico acabou compondo essa música, né? Imagine como... É mais uma daquelas músicas em feminino, né? Algumas o Chico canta pra mulher, em outras ele canta na voz da mulher.
Uhum.
Né? A Januária é uma música que ele homenageia a mulher de fora.
Sim.
Né? Uhum. E é uma música interessante, que é uma música que... Trava, ela utiliza muito o recurso da melancolia associada ao amor, né? Que é um tema muito recorrente no samba, né?
Uhum.
Pois é, rapaz, Di Cavalcanti fez um disco, né? É nessas histórias que alguém plota no Facebook, né?
Uhum.
E agora acaba pegando, né?
Alguém plota no Facebook.
Não entendi, eu acho que ele quis dizer posto.
Plota, vamos utilizar a língua portuguesa.
Moço tá muito louco hoje, velho.
Vai.
Mas enfim, ô Moço, vamos falar um pouquinho então do início da carreira de Chico, né? Porque assim, a gente sabe que ele começou em 66... Mas ele não era ele não começou nessa carreira de forma muito profissional. Ele tinha uma profissão primária, que era arquitetura, né? Ele ainda cursava, na verdade, o curso de arquitetura, né? Quando fez o primeiro disco, né? E eu acho que, assim, a música pra ele era ainda meio que um bico ali, né?
Era um hobby, né? O Chico, ele tem uma história interessante, né? Tem essa questão do... que ele fez faculdade de arquitetura, mas antes disso, assim, ele teve um contato, uma exposição cultural muito forte, né? O pai dele, historiador, né? Logo cedo, ele teve contato com vários expoentes da cultura nacional. O Vinícius frequentava a casa dele, né? Não sei se você sabia disso.
ainda falou agora há pouco.
É, foi?
Uhum. O monstro tá muito louco.
Foda. É o sono, cara. Tem que buscar os argumentos. Mas enfim, o Chico se mudou logo cedo pra Roma, né? O pai foi trabalhar lá. Então desde cedo ele teve contato com 3 idiomas. Porque ele falava português, né?
Sim.
Lá ele falava no cotidiano dele italiano.
Com 2 anos ele foi pra Roma.
É, cedão. Uhum. E ele estudava inglês. Uhum. Então ele teve uma exposição a uma cultura muito diversa desde cedo, né?
E por causa do pai dele, eu acho que a casa era frequentada
Sim.
por muitos intelectuais.
Pô, ele tinha contato com Manuel Bandeira, por exemplo, com Vinícius, com toda a formação, com todo o histórico da Bossa Nova, que pesou muito sobre ele, né? Tem uma entrevista dele que ele fala sobre... Perguntaram a ele o que o Beatles significa... O The Beatles, né? The Fab Four, lá, a banda inglesa, significou pra... Então, o que significou pro Chico? Ele disse, cara, quando surgiram os caras, eu já tava na bonde da música, porque a Bossa Nova veio antes e me sugou, né? Algo do gênero, ele falou. Então a Bossa Nova pesou muito. E ele viu nascer tudo isso, viu a Bossa Nova crescer, se desenvolver, o samba muito forte. Ele é um nativo da ponte Rio-São Paulo, né? Ele nasceu no Rio, se mudou pra São Paulo, depois voltou pro Rio, né?
É isso da Bossa Nova, né? Ele encontra com Pedro Pedreiro, que é aquela primeira música que ele grava e que faz diferença realmente na carreira dele. Que ele consegue o primeiro contrato, né? Foi com essa música. Que ele fala até que o contrato dele tinha que ficar tocando na TV a mesma música diversas vezes, que era o contrato que dava isso.
Aconteceu também com a banda, né? Foi a música que lançou o Chico, né?
E eu acho que nessa música ali que ele percebe, né? Peraí, eu dei uma coisa a mais ali na Bossa Nova, né? Fiz uma coisa um pouco diferente. E só pra comentar que essa música acabou de tocar, foi uma parceria com o Toquinho, né? O Toquinho fazendo uma segunda desencontro.
Toquinho que, assim, o Chico tem uma participação essencial na carreira do Toquinho. Foi o Chico que apresentou o Toquinho ao Vinícius, né?
Uhum.
Essa legal. Música tem... Essa música é fantástica. Carolina, né? Carolina. Então, Carolina.
Tá doidão,
é,
velho.
Dá pra imaginar essa Carolina, por causa de ter feito essa música, né? Mas a Carolina, curiosamente, foi uma música feita nas assim, de improviso, cara, num avião.
Vou pegar mais uma cerveja aí, segura a onda aí.
A Carolina foi uma música que foi feita, quando você escuta essa música, você se sente de frente pra essa mulher. Imagina como será essa mulher que inspirou esse cantor a fazer isso. Mas na verdade foi uma música curiosamente feita de total improviso. O Chico estava devendo, na verdade, por um contrato que ele não cumpriu, devido a um trato para uma emissora que eu não me recordo qual foi, que disse assim, ó, você não cumpriu o contrato, mas se você inscrever uma música num festival, a gente perdoa a dívida que você tem. Uhum. Então o Chico, num avião, compôs essa música, cara. Só que também, apesar de ser uma música linda e ter essa história de, assim, de criatividade explosiva e rápida, ela rendeu algumas polêmicas. Por exemplo, com relação ao Caetano, né? Aquela história que teve o Caetano...
Caetano regravou essa música naquele disco de 69, né?
69.
É o álbum branco do Caetano. Que... Muito bom, por sinal, né?
Muito bom. É um dos próximos, né? Um dos próximos.
Sim, vai ter que fazer, com certeza.
Só que essa música rendeu polêmicas. Inclusive, essa versão aí, o Chico acabou questionando, porque foi uma provocação, a forma com que o Caetano gravou. E o Caetano, nessa época, ele admitiu, na biografia dele, que ele precisava barrar o Chico, apesar da indiscutível frase do Caetano, indiscutível qualidade do Chico, ele precisava dar um certo boicote, porque impediu o projeto do Caetano, que era a Tropicália. Segundo o Caetano, o Chico trazia a beleza muito em voga da tradição, enquanto ele, segundo ele, precisava mostrar algo mais feio, sabe, mais antropofágico. E o Chico, pela sua postura exuberante, impediu um pouco isso. Então eles boicotaram um pouco, tem a história do Gil, sabe, puxando baia no festival e tal.
Naquela época ele era um namoradinho do Brasil, assim, né?
Entendeu? O Piá dos Olhos Verdes, ou Azuis, não sei. Só que depois ele acabou reconhecendo, né? O Caetano, eles se refizeram, eles ratificaram a amizade na década de 70, entre 70 e 80. E gravaram aquele disco, aquele show antológico lá no Teatro Castro Alves, né?
Certo.
E o Caetano tem uma das frases mais categóricas sobre o Chico, que é...
Esse programa
Chico...
é TV juntos também, né?
Depois... Isso. E o Chico anda pra frente carregando a tradição. Mas antes de prosseguirmos, dá pra levar um pouquinho o volume, porque essa música, ela é um pilar, cara. Essa música é um alicerce nacional. É um patrimônio.
Vamos ouvir um pouquinho aqui.
Mas eis que chega a roda, vive e carrega o destino pra lá. Gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. A gente vai contra a corrente até não poder resistir. Na volta do barco é que sente.
Então, essa é a luz da noite em 67. É uma das luzes, né, cara? Essa música foi tocada no festival de 1967. Tem um documentário que eu recomendo chamado Uma Noite 67, né? O nome do
muito bom, é Uma Noite 67.
Essa música, ela mobilizou a nação. Uma das músicas que mobilizou a nação, né, nessa fase.
Uhum.
Ela foi terceiro lugar nesse festival. É uma música que simboliza muita coisa. Muito do espírito anti-ditadura em prol da liberdade foi ilustrado nessa música, né?
Uhum.
Embora o Chico não compôs pensando diretamente no combate à ditadura, ele queria falar sobre a Roda Viva do artista enquanto vítima de uma máquina, né? Da máquina da mídia, da máquina da televisão, da máquina da indústria da produção musical.
Uhum.
E acabou, mas porém, assim, as coisas que ele versa falam muito também disso, né? De nós, seres humanos em geral, produtos e vítimas de uma civilização que muitas vezes é opressiva e caótica, que era a civilização brasileira nessa época, né? A ditadura no final desse ano de 68 foi quando promulgou o famigerado AI-5, né?
AI-5, dezembro de 68.
Dezembro. E essa música simboliza muito isso, da resistência, do sentimento de impotência muitas vezes, mas ao mesmo tempo um alerta, né? Um alerta.
Porque assim, até então, antes do AI-5, né, existia já a ditadura de 64, mas assim, a música, a TV ainda estava um pouco fora disso, ainda não eram vítimas diretas, né? No AI-5 aí que começou mesmo a censura prévia, né, que eles tinham que ouvir as músicas antes para ver se aprovava ou não. Os músicos começaram a ser presos, o próprio Chico, em poucos dias depois do AI-5, ele foi preso, né? E teve até que sair do país, né? Ele acabou saindo, ele foi para Itália, né, para Roma, para o lançamento de um disco, não foi para fugir da ditadura. Na verdade, foi para o lançamento de um disco, precisou pedir autorização na época para sair do país, mas foi para o lançamento. Mas de lá ele começou a saber as notícias do Brasil e ele foi recomendado, né? Foi para ficar mais um pouquinho lá. Então ele acabou ficando lá com a esposa dele.
Recomendado, né?
É.
Foi convidado a sair.
Pois é.
Marieta Severo.
Exatamente.
Então ele é o esposo...
Dona Nenê.
Dona Nenê. Dona Nenê. Sua sogra, né? Augustinho.
Sogra.
Então, assim... E também tem uma história interessante em relação a essa música.
Acabou o lado aqui. Vou lá virar.
O Roda Viva também era uma peça, né? Foi uma peça... O tema central, o espírito da música do Chico. E essa peça acabou evocando um dos acontecimentos mais trágicos dessa fase, temos nacionais, que foi o espancamento dos atores pelo CCC, Comando de Caça aos Comunistas.
Uhum.
Uns brutamontes, um grupo paramilitar que invadiu o teatro para espancar os atores. Conta-se que, na verdade, eles não iriam espancar esses atores, mas iam num teatro ao lado. Como já tinham ido embora, eu não me recordo qual era a peça que estava acontecendo no teatro ao lado.
Uhum.
Para não perder a viagem, foram lá e espancaram os atores de Roda Viva, né?
Uhum.
Foi um dos sintomas iniciais da doença que iria acontecer em dezembro com a AI-5, que ia aparecer claramente na nação, né?
Moxa, eu tô ouvindo essa música aí, O Velho, e tô me lembrando de alguma coisa, moxa.
No Tempo do Velho Nivas.
Eu acho que é um bom motivo
pra chamar o nosso,
chamar o quadro,
nosso grande centenário, homem centenário.
Pra quem tá ouvindo pela primeira vez o Manicela Podcast, a gente tem um senhor de idade que, assim... nesse projeto,
tem uma memória
inserir,
melhor que a gente.
Pra inserir esse pessoal no mercado de trabalho, né? Esse pessoal mais idoso, que às vezes não tem muito espaço. A gente acabou contratando, que é o Velho Nivas. E ele tenta, assim, como ele já viveu muito, já viveu, inclusive essa fase que ele já tava no início da terceira idade aí, nessa fase, talvez, né, do Chico. Mas ele ainda consegue lembrar bem do que aconteceu naquela época.
E o legal, assim, a presença do velho Nivas aqui com a gente mostra, assim, a gente precisa ter esperança nos avanços tecnológicos, né? Uhum. E graças às medicações, repare, o cara tem uma memória melhor que a gente, Augusto.
Verdade.
Uhum. É. Verdade. Conta aí. Então, velho, assim, Nivas, aí, o que você se lembra desse ano?
Aí o velho Nivas, ele tenta lembrar um pouco, né, do que aconteceu naquela época, que nesse caso esse disco aqui é de 68. Ele vai tentar lembrar os fatos relevantes que aconteceram em 68.
Em homenagem ao velho, a grande canção de Chico Buarque.
É, depois dessa breve introdução, agradeço. E, enfim, falando sobre os fatos de 68, o filme 2001, Odisseia no Espaço, foi lançado em 68, em cinemas de todo mundo. O primeiro transplante de coração foi realizado no Brasil.
Dr. Zerbini,
Euriclides. Jesus Zerbini. Uhum.
Você tem um neto chamado Euriclides, né?
Não. Não. Coitado dele, mas enfim, não. Com todo respeito.
É Eurípides.
A revista Veja foi lançada em 68. Pois é. Por sinal, no dia 11 de setembro, anos mais tarde, viria a acontecer fatos que todos conhecem, né? No dia 22 de dezembro, Caetano e Gil foram presos numa boate do Rio de Janeiro chamada Boate Sucata.
Certo.
Provavelmente decorrente de algum problema com a ditadura, né, da época.
Levaram eles pro ferro, velho.
Isso.
Que mais, Chico?
Em relação à música, os Beatles lançaram o White Album.
Ah, fantástico. Aham. Uhum.
E, como diria a Mosh, né, The Fab Four.
Fico imaginando.
E também aqui no Brasil, Raulzito lança o disco Raulzito e os Panteras.
Raul, que a gente já falou no podcast.
Que foi, inclusive, bacana. Programa anterior.
Sergipe. Quer dizer, anterior, o que aconteceria em Sergipe?
Chivas morava lá em Sergipe na época, né?
E okay. Somos todos sergipanos, mas eu de uma época um pouco mais remota.
Sim.
No ano de 68, José Aloysio foi eleito governador de Sergipe.
José Aloysio, governador de Sergipe.
Governo que durou até 70. Foi uma época boa.
Dois anos só de governo, né?
Pois é, naquele tempo era mais jogo rápido.
Ainda bem,
que
né?
Que mais? O que mais no campo da música você pode falar, Chivas?
Resumindo também, tá, né? Em relação a nascimento, né? Mara Maravilha nasceu no ano 68.
ela também que
mas,
no
ó,
campo da música.
Claro,
aí, né?
Chico Buarque, com certeza, ele atrasou sua presença no Festival de 67 pra ir ver Mara Maravilha no hospital, velho.
Inclusive, agora revelando a idade da senhora, né? Mas enfim... Uhum. Flávio Basso, do Júpiter Maçã.
Opa,
também
Júpiter
nasceu
Maçã
em
é muito
68.
Bom.
Uhum. Otto também, recifense.
Opa,
né?
Outro ilustre.
Zig Marley, filho do grandíssimo Bob Marley. Uhum. E Carla Bruni, ex-primeira-dama da França.
Também nasceu em 68.
Fatos
legal, então.
Interessantes
então,
em 68.
Tá bom, muito obrigado, Chivas, então.
Valeu, rapaz, a memória dele tá melhor que a
muito
nossa.
Muito boa a memória de Chivas.
Obrigado.
E agora você tá tocando a Até Pensei. O que é que você tem que falar dessa música, macho?
Eu até pensei, mas eu não lembro, assim, uma história específica dessa música aí. O que eu posso dizer é o seguinte, que... O que foi, rapaz? Então, assim, é mais uma daquelas músicas, como eu falei, um tema... Ilustra bem o corpo do disco. O disco é bem homogêneo, na verdade. Esse disco de 68, assim, é um disco que... Passei entre a bossa nova e o samba, com algumas exceções, como por exemplo a última música que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Uhum. Mas é uma música que ainda o Chico, assim, na visão, como o Caetano mesmo, não que ele, a justificativa dele fosse justa, mas como ele citou, né? É um disco bem tradicionalista, a forma harmônica, apesar das frases não ser a forma de escrita do Chico, que é uma escrita bem poética, a palavra do Chico, ela é bem valorizada, a palavra do Chico na música dele. Uhum. Mas assim, a harmonia em si é uma harmonia bem tradicional, né?
Uma coisa que eu me lembrei aqui, que a gente não comentou ainda, foi a primeira aparição de Chico na mídia, né?
Rapaz, o Chico roubou um carro.
É verdade, com 17 anos, né? O Chico tem essa história que é famosa, né? Que ele rouba um carro com um amigo dele, né?
Manchete do jornal, pivetes roubam um carro em São Paulo.
FH... Opa! Francisco FBH. Pivete FBH, rouba carro, né? E ele fala que o prazer é só roubar e ficar gastando a gasolina lá até acabar, né?
E falar também em BH, né? Desse Buarque de Holanda.
Uhum.
Lembra também o Aurélio, né?
É, ele não sabe qual é o mais famoso da família, né?
Exatamente.
Todos nós conhecemos, né, bem o Aurélio Buarque, né? O pai dos burros.
O pai dos burros.
E falar em família também, vocês sabiam que o Chico, ele é sogro do Carlinhos Brown, né?
Meu Deus do céu.
Olha a água mineral.
O cara faz tudo isso na vida pra terminar com um desgosto desse, né?
Rapaz.
Ele tem Carlinhos Brown como genro, né, cara? Que desgraça.
Olha o processo.
Opa.
Então, assim, essa fase inicial, assim, o primeiro disco do Chico... É, em minha opinião, um disco revolucionário, né? Na verdade, o Chico, por natureza, né? Tanto é que aquele disco Construção dele, considerado um disco mais importante do mundo.
Acho que a gente vai até fazer um Mani Soba mais pra frente, tratando mais dessa fase, né?
Com Construção, mas essa primeira fase específica, que é esse disco marca a saída. O primeiro disco dele, ele é impressionante, como um cara de 22 anos, né, cara? Compõe músicas como Pedro Pedreiro, como A Banda. Né? O Chico deu uma sensibilidade precoce, né, cara? Ele consegue captar de um jeito as coisas com uma profundidade. E falar de tradição, falar de samba. Samba é por natureza uma música de pessoas com experiências marcantes, né? Fala muito de dor, fala muito de vivência. Né? Leia-se, ouça-se o Cartola, o Nelson Cavaquinho. E o Chico consegue fazer isso com 22 anos. Né? E ao mesmo tempo, com um trampolim pra frente, né? Como usando a frase do Caetano, né? Esse disco, eu particularmente, pra mim o melhor, assim, o meu preferido é o primeiro. O primeiro disco dele, né? Não é nem o Construção. Né? E esse disco ilustra bem a passagem do Brasil, né? O Brasil saindo daquela década de 30, das décadas de 30, 40, primeira metade do século, entrando no avanço com Juscelino e aí vindo choque com a repressão da ditadura. Né? Pouco depois desse disco, o Chico é preso, o AI-5 é lançado e o Chico muda de conduta. Uma conduta que foi tão solicitada pela ala modernista, entre aspas.
E apesar dessa importância toda, né, dessa projeção que ele tinha, ele era uma pessoa reservada, né? Tímida, né?
Até hoje, o Chico é super tímido, né? Tem uma história lá do. Depois do choque, né? Da explosão da banda. O Chico e a Nara Leão foram convidados para fazer um programa de auditório. E eles eram chamados de os desanimadores de palco. Porque o Chico é muito tímido, né, cara? Até hoje, né?
Talvez por isso ele não faça tantos shows. Não faz muitos shows, né? Ele passou anos sem fazer show. Ele evita entrevistas, né?
Ou talvez também ele demore a fazer, porque quando ele faz, cobra ingressos módicos.
Mas eu não sei qual é a causa-razão disso aí, mas assim, ele falava que ele não se sentia muito confortável ali no palco, né?
Não, o Chico é muito tímido mesmo, né? Ele... Talvez até a música seja uma forma da...
O Catedrático tava até me falando que Elis Regina chegou a perder paciência com ele,
Chico,
né?
Ele
tão tímido que ele era.
Mas assim, o Chico é capaz de mobilizar, né? Apesar de toda essa timidez, na verdade a arte serve pra isso, né? A arte é uma forma de transformação do ser humano, é uma forma de colocar essas forças que muitas vezes são bloqueadas no mundo. O Chico, apesar de toda a timidez, ele conseguiu fazer coisas que poucas pessoas conseguiram, como por exemplo Nelson Rodrigues, o dramaturgo, um cara altamente ácido, tipo o Velho Nives, mas um cara altamente rígido, ácido, crítico ao extremo. Quando escutou a banda, conta-se que ele saiu, sentou no meio-fio e começou a chorar, no meio-fio da rua. E segundo ele, era a música mais terna que ele já tinha ouvido na vida, a música mais terna do mundo. Né? Então o Chico é capaz disso.
A banda que a gente já falou bastante aqui também é uma música do primeiro disco,
66, né?
Também foi vencedora de festival em 66.
Com músicas como Construção mesmo, como Mambembe, como Pedro Pedreiro, né? Como Roda Viva aqui, né? Que recentemente foi até parodiada por um cara muito inteligente, né?
Marcelo Adnet, né?
Da cena artística nacional atual. Marcelo Adnet.
Não pode falar o nome do brother?
Já pensou. Qualquer coisa vocês procuram naquele site de busca. Que tem
é,
então.
Pois é.
Suba um pouco o volume aí.
Opa, vamos ver um pouquinho então.
Sei que a noite inteira eu vou cantar até segunda-feira, quando volto a trabalhar. Morena, sei que não preciso me inquietar. Até segundo aviso, você prometeu me amar.
E aí, moço? Uma coisa que eu tava me lembrando aqui, cara, que a gente falou de Tom Jobim e tal, da primeira composição dele com Tom Jobim, talvez seja Retrato em Branco e Preto. Mas tem aquele caso do Sabiá, a gente tá falando também dos festivais, da era dos festivais, né? E que ele foi pro festival, acho que foi o festival até de 68,
foi,
né?
Porque assim, a Roda Viva foi a música do festival de 67.
67, isso. Esse disco é de 68, né?
Isso, mas assim...
Porém, foi o primeiro disco, o LP, né, que saiu Roda Viva, né?
Isso, o Chico passeou nessa fase dos festivais, né? Que foi uma fase quase que mística, né, da música nacional. Muitas pessoas foram lançadas, inclusive alguns que a gente já falou aqui, né? Como...
Até o Pedro Pedreiro, que a gente falou, ele também participou de um festival, mas que era ainda Excelsior. Oh, a TV Excelsior. Então, foi assim, o primeiro festival nacional da música popular.
É, o Chico passeou nessa fase, né? Ele esteve em todas, né? Essa fase tão importante que lançou pessoas como Belchior, a própria Narada Leão, Mutantes, o Bel, né? O próprio Roberto Carlos passou, o Gilberto Gil, enfim, a Elis. Um arrastão. E o Chico esteve presente. Esteve nessa onda o tempo todo, né? Em 66 foi com a banda. 67 com Roda Viva. E 68, acredito, foi com o Sabiá. Que foi essa canção que foi vencedora do festival.
Foi vencedora.
Mas que foi vaiada lá.
Foi vaiada por causa de toda a execução. Foi vaiada.
Isso, por causa, apesar da excelência técnica. Por causa da concorrente dela, que era, para não dizer que não falei das flores, do Geraldo Vandré. Curiosamente...
Tem um apelo político muito forte,
muito
né?
Muito forte.
Então, naquele momento ali, ela fazia muito mais sentido, talvez,
isso,
né?
Assim. Só que aí tem uma crítica a isso, né? Por exemplo, aquela famosa... Dizem Chilique, eu não digo isso, digo um desabafo do Caetano, aquela proibido proibir, que as pessoas não estavam entendendo nada, porque elas vaiavam pensando sempre na radicalidade, mas no fundo... Quando se vai a Sabiá em prol de... Para não dizer que falei das flores... Também é uma ditadura isso. É uma ditadura da esquerda. Sim. É uma ditadura... A unilateralidade é que tem que ser combatida. E não uma posição em si. Né? E eu acredito que foi isso que o Caetano quis dizer. E eu acredito que foi isso que aconteceu com Sabiá. Música tão bonita, né? E acabou sendo preterida em prol da música do Vandré. Que também é uma música muito boa. Mas essa música aí é uma música que muito tocante.
A gente tá ouvindo aqui o Funeral de um Lavrador,
que foi uma música tema pra peça do João Cabral de Melo Neto, chamado Morte Mina Severina. Pra nós nordestinos é uma peça muito tocante. Eu particularmente tive contato com essa música mesmo numa aula de geografia. Salve, professor Cícero Valeriano, meu professor do ensino médio de geografia.
Muito, que levou falar hoje de... tem relembrado vários professores.
Rapaz.
Principalmente em off.
A gente em off aqui, Moço relembrou vários professores e professoras.
Deixa essas histórias pra lá.
Enfim.
talvez até tenha uma delas como nossa ouvinte, né?
Enfim, cara, O Morte e Vida Severina é um tema muito tocante pra gente, né? E o primeiro contato que eu tive com esse tema foi no meu ensino médio. O professor foi falar sobre reforma agrária e levou essa música pra gente escutar. E é impressionante como o Chico consegue captar com a harmonia da música o efeito de dor, o efeito de desalento, o efeito de busca pela sobrevivência, que é o tema do livro de João Cabral. Tem uma história interessante que o João Cabral, um cara também muito rígido, muito crítico, foi conhecer lá a peça, né? A música feita pelo Chico. O Chico tremeu na base, né? Pô, o que será que vem de lá, né?
Sim,
será que o cara vai gostar? O cara adorou, né? Tipo, o Chico consegue captar muito bem. Isso é pra poucos, né? Isso é pra poucos.
Verdade, essa música é muito boa mesmo. Vamos ouvir mais um pouquinho dela aqui. apesar de estar no final.
Estarás mais ancho que estavas no mundo, mas a terra dada não se abre a boca.
E agora? Eu acho que vem pra terminar o disco.
Os agradecimentos.
Pois é. Essa daí que é uma música instrumental, que também faz parte da peça.
O Funeral, né? Do Lavrador.
É. Sim. Essa aqui é só uma música instrumental que ele também usou pra trilha da peça, né? Então acho que Nivaldo queria aqui fazer uns agradecimentos, né, Nivaldo?
Isso. É agradecer a todos que têm nos escutado, né? Nossa audiência. Uhum. Tanto via blog quanto pela nossa fanpage. Todos que deram um joinha pra...
Deram um joinha, é ótimo.
Pra nossa fanpage. Uhum. É, tem um agradecimento também especial, né? Nosso ouvinte número um.
Que é o Pera, né? Rafael Pera.
Solta o pavão.
É, pô.
Rafael Pera, que comenta e dá joinha em todos os nossos posts. Então merece um agradecimento especial.
É verdade.
Mas estamos convertendo o Pera a um rapaz MPBzista.
É, ele que, inclusive, em algum programa, quando estiver em Curitiba...
Com certeza vai participar, né?
Mas estendo esse agradecimento a todos que têm, enfim, apoiado e curtido. E é isso, né? Todo mundo tá...
Agradeço
aos
seus
apoio,
bisnetos, né? Pô, também, que com certeza... Né? O brother, seu bisneto tá trabalhando aqui em São Paulo já, com 30 anos de idade.
É, cara, deve estar escutando o programa também. É, eu passei pra ele o link. Vamos ver se ele vai escutar lá também. Mas enfim.
Mas ele, Chico, vão ter outros programas.
Não, com
né?
certeza. Vamos cobrir outras fases de Chico, né?
Chico é um dos pilares, né, cara? Então, esse é um disco, o primeiro disco que a gente apresenta. É um disco que tem uma simbologia muito grande pra nós brasileiros.
Uhum.
É um disco de transição, assim como o Brasil passou uma transição nessa fase. Década de 60, uhum. E talvez esteja passando agora também. É um disco de mutação, de transmutação, de transformação. O Chico é isso. E salve, nós somos privilegiados de ter um cara como esse, como conterrâneos, né?
Então, beleza, então. Conterrâneo?
Você nasceu em Brasil?
Não,
né?
A terra Brasília.
Ah, tá bom.
Claro, também somos conterrâneos de Hugo Chaves, uhum. E em relação à América do Sul, assim como somos conterrâneos de Obama pela América.
Somos terráqueos também, né?
Claro, então, claro.
Beleza, então. Muito obrigado, pessoal.
Acidez. Valeu, pessoal.
Então, vamos ouvir o finalzinho da música aí. Até o próximo, que é o sétimo, né?
Mani Soba
Podcast. Abração, né?
Falou!